Paraná em Rede.
ONG que usa a arte da palhaçaria contou com a ajuda da tecnologia para continuar animando hospitais. Essa é mais uma reportagem da série Vale Muito, com as ações de solidariedade durante a pandemia, com Amanda Yargas.
Semeando Amor é uma ONG que realiza visitas em casas de acolhimento infantil e hospitais de Curitiba e da região metropolitana da capital. Os palhaços voluntários interagem com pacientes e as equipes de saúde, levando bom humor e diversão. De acordo com a fundadora da ONG, Letícia Witzke, durante a pandemia a atividade não parou e eles encontraram novas formas de estar presentes com uma ajudinha da tecnologia.
Começamos a adaptar as nossas atividades com vídeos personalizados enviados através do WhatsApp, que foi a iniciativa chamada de Plantão Nildo, onde as pessoas preenchem um formulário, fazem seus pedidos e nossos palhaços e palhaças personalizam um vídeo muito especial para ser enviado para as pessoas através do WhatsApp. Outras alternativas que nós, o Semeando Amor, realizamos foram as cartas solidárias, né, o Semeando Cartas Cuidando de Quem Cuida, que foi destinada a colaboradores dos hospitais. Então, nós divulgamos a iniciativa nas redes sociais e voluntários do Brasil todo separaram um tempo do seu dia para escrever essas cartas, nos enviaram por e-mail, elas foram impressas, personalizadas e entregues aos coordenadores dos hospitais, coordenadores de voluntariado dos hospitais. Outra alternativa nesse momento de pandemia é uma parceria com o Hospital Cajuru, que é uma videochamada através de um robô chamado Robius. Então, toda semana, a Palhaça Poesia realiza essas visitas remotas, levando todo amor, alegria e multiplicando sorrisos. Também criamos conteúdo para as redes sociais para que nosso trabalho continuasse sendo espalhado e atingindo mais pessoas através do nosso amor e do nosso carinho.
Segundo ela, a expressão artística da palhaçaria ajuda a deixar o clima mais leve e trazer sorrisos.
A arte da palhaçaria, ela envolve muita vulnerabilidade, então é por isso que nós estamos nesses locais, para levar alegria, conforto, esperança e, claro, espalhar sorrisos por onde passamos, para que muitas pessoas possam ser atingidas com essa arte, levando acesso à cultura e espalhando muito amor.
A ONG Semeando Amor está com inscrições abertas para novos voluntários. Até esta sexta-feira, dia 17 de setembro, pessoas com mais de 21 anos, que sejam moradores de Curitiba e região e tenham disponibilidade aos finais de semana, podem se inscrever pelo site gruposemeandoamor.com.br ou pelo perfil do Instagram, @gruposemeandoamor. Repórter Amanda Yargas.
E o Paraná registra crescimento na produção de frangos, porcos e leite no segundo trimestre. Quem traz a reportagem é Franciele Thien.
O Paraná ampliou a participação na produção de proteínas no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Dos 5 itens avaliados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na sua pesquisa trimestral de abate de animais, em 3 o estado apresentou expansão. O crescimento mais significativo foi em relação ao abate de cabeças de frango, com 6,6%, seguido pelo abate de suínos, com 6,2%, e na produção de leite, com 6,1%. Já a carne bovina e a produção de ovos tiveram retração de menos 18,3% e menos 2,1%, respectivamente. O bom desempenho consolidou o Paraná como o maior produtor de carne de frango do país, vice-líder em carne suína e leite e terceiro principal produtor de ovos. Em relação à proteína bovina, o estado ocupa a 9ª posição. No total, o Paraná abateu 516.845.488 cabeças entre maio e julho deste ano, entre frangos, porcos e bois, aumento de 6,53% no comparativo com os mesmos 3 meses de 2020. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, explica que a evolução dos números tem relação direta com a maior presença da China na compra de proteína animal do Paraná, especialmente por causa do surto de peste suína africana que atingiu o país oriental.
O Paraná é o principal produtor de proteínas, da soma das carnes, do porco, do frango, do boi, né? E do peixe, 6 milhões de toneladas, arredondando aqui para 28% do Brasil, né? O Paraná tem 30% das suas proteínas que vão para o mundo. E a gente vai aumentar essa participação, né? Porque nós temos, então, sanidade, nós temos, felizmente, nós temos escala de produção, volume, preço competitivo, né?
O secretário ressaltou ainda que o crescimento traz com ele a geração de empregos e desenvolvimento econômico em diversos pontos do estado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, vinculado ao Ministério da Economia, o estado abriu mais de 132 mil vagas de emprego com carteira assinada de janeiro a julho deste ano.
Tudo isso é gente que tem que produzir, comprar máquina, produzir comida, gente que tem que empregar, gastar energia, comprar remédio, comprar essas coisas. Tudo isso acaba gerando emprego, né? Gerando emprego.
Com informações da Agência Estadual de Notícias, Franciele Thier.
Desde o início do ano até este domingo, o Corpo de Bombeiros já atendeu 622 ocorrências envolvendo o afogamento de pessoas em todo o Paraná. O número representa uma média de mais de 3 ocorrências por dia. Conforme a corporação, somente em Curitiba e na região metropolitana foram 13 ocorrências entre janeiro e setembro. Neste domingo, por exemplo, um jovem de 22 anos morreu após entrar no lago do Parque Ambiental Aníbal Cury, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na maioria dos casos, as vítimas de afogamentos são adolescentes e jovens que se arriscam em rios e cavas, pois acreditam ter experiência suficiente para fazer qualquer travessia. A Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, decretou que o retorno presencial de todos os alunos da rede municipal seja feito de forma gradativa a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Conforme o decreto, as aulas remotas serão mantidas apenas para crianças com comorbidades. Para isso, os pais deverão apresentar um laudo médico à instituição de ensino. Os alunos que não comparecerem nas datas estabelecidas às escolas ou CMEIs receberão falta e os casos poderão ser levados aos conselhos tutelares. Segundo a Secretaria, o retorno do Maternal 1 e turmas do berçário deve ocorrer a partir de outubro, com a contratação de novos professores e secretários. O município também autorizou a suspensão do ensino híbrido e o retorno 100% presencial para a rede particular de ensino. O ambiente de trabalho deve ser preparado para lidar com casos de depressão com o cuidado coletivo da saúde mental. A reportagem traz alerta do Setembro Amarelo.
A depressão é a doença que mais afasta profissionais do trabalho, chegando até a 75% daqueles que são afetados por ela. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em 2020, os pedidos de afastamentos e aposentadorias por invalidez devido a transtornos mentais cresceram 26% em comparação com 2019. A psicóloga empresarial Amanda Pscheidt alerta para os sinais que funcionários com depressão ou pensamentos suicidas podem apresentar.
O primeiro sinal é a mudança drástica de conduta. Então, às vezes, temos um colaborador que era mais extrovertido e ele passa a ficar um pouco mais apático. O isolamento social, alguns colaboradores apresentam problemas de conduta. Então, às vezes, ele apresenta aí uma irritabilidade exacerbada que pode estar mascarando uma tristeza, uma dor. Reações exacerbadas, as críticas, as sugestões, a perda drástica, né, na produtividade, foco no trabalho, ele pode expressar algumas ideias e intenções suicidas e também ele pode apresentar uma visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro.
Segundo a psicóloga, 9 de cada 10 suicídios poderiam ser evitados e o ambiente de trabalho deve estar preparado para lidar com estes casos.
Após a identificação dos sinais, é importante que os colegas de trabalho e o Departamento de Recursos Humanos estejam abertos para receberem essas pessoas de forma acolhedora. É extremamente importante e necessário dialogar, conversar com os colaboradores, ser um bom ouvinte e, principalmente, ter empatia. E, além disso, claro, o RH deve estar preparado para assistir esses colaboradores e que tenham estratégias e ações para encaminhá-los para tratamentos corretos.
Se você precisar de ajuda ou apenas conversar com alguém, ligue para o Centro de Valorização da Vida no telefone 188 ou acesse cvv.org.br. cvv.org.br. Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, indicou a dirigentes da CBF que, por hora, não deve reconsiderar a liminar concedida por ele, que permite ao Flamengo ter público nos estádios quando for mandante em competições nacionais. A postura, embora não registrada em documento, traz impacto direto no jogo de quarta-feira contra o Grêmio pela Copa do Brasil no Maracanã. Como o rubro-negro tem a liminar a seu favor e o aval da Prefeitura do Rio, o cenário atual é de presença de torcida. Via assessoria do STJD, Noronha afirmou que ainda vai analisar o pedido de reconsideração entregue por um bloco de clubes da Série A na sexta-feira. Kelly Nascimento, filha de Pelé, atualizou o estado de saúde do pai, que está internado na UTI do Hospital Albert Einstein desde a semana passada, depois de ser submetido à cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Kelly tranquilizou os fãs nesta segunda-feira ao contar que a recuperação tem sido boa e que o rei do futebol está bem-humorado e sem dores. O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na sexta-feira havia informado que Pelé vem se recuperando de maneira satisfatória do procedimento cirúrgico e está consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. Tem mais destaques do esporte com Anderson Luiz.
Ainda não foi neste final de semana que o meia-atacante William fez a sua reestreia pelo Corinthians. O jogador foi cortado de última hora da partida contra o Atlético Goianiense, válida pelo Brasileirão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alegou que o atleta não poderia entrar em campo porque deveria estar cumprindo quarentena de 14 dias após voltar ao Brasil no dia 1º de setembro, vindo do Reino Unido. Assim que chegou em São Paulo, a Anvisa avisou William de que ele teria que cumprir quarentena e também informou a todos os órgãos competentes sobre o monitoramento e vigilância ativa a respeito do termo de controle sanitário do viajante assinado pelo atleta na ocasião. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.